Muito bem, e neste especial eleições temos como convidado o líder da lista A para Conselheiro das Comunidades, nesta área conselhar Boston Providence, Sr. Paulo Martins, digníssimo conselheiro, novamente uma recandidatura.
Sim, uma recandidatura ao fim de 8 anos, um mandato já muito longo, porque não houve eleições antes da pandemia, nem durante a pandemia, e depois, como reclamávamos um novo estatuto para o Conselho das Comunidades, não houve eleições até agora. Foi um mandato longo, mas decidi recandidatar-me, porque acho que há muito trabalho ainda para fazer e não podíamos deixar esse trabalho a meio. Também é esse o espírito de um grupo de conselheiros que está a recandidatar para ter, no fundo, dar mais visibilidade às comunidades em Portugal, porque foi um trabalho que nós iniciámos há 8 anos, em 2015, numa altura em que pegámos num Conselho das Comunidades sem muita informação, sem basicamente qualquer estrutura elaborada antes, ou uma estrutura básica muito, muito rudimentar, e conseguimos, durante estes 8 anos, estabelecer condições para que o Conselho se afirmasse em Portugal, não só perante a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, mas também perante os grupos parlamentares no Parlamento, dos quais nos últimos 3, 4 anos temos tido reuniões periódicas, através também do Sr. Presidente da República. E portanto, sentimos que há aqui um trabalho que temos que dar continuidade. Da minha parte, também acredito que o potencial das comunidades ainda há muito por desenvolver. É uma mais-valia para Portugal, que Portugal ainda não soube lapidar muito bem, e, portanto, penso que as comunidades têm um grande potencial económico de grande projeção e que, portanto, estão bem integradas aqui nos países de acolhimento e que divulgam os nossos produtos portugueses, as nossas tradições, promovem o nosso turismo e também o investimento em Portugal. Mas também mantemos esta grande proximidade às nossas raízes, porque nós continuamos a fazer eventos de grande capacidade, mostramos uma grande capacidade de organização, quer através do movimento associativo, quer através da organização destes grandes eventos, e quando digo grandes eventos estou a falar do evento Boston Portuguese Festival no centro de Boston, do Dia de Portugal de Fall River, do Dia de Portugal em Rhode Island, das grandes festas do Espírito Santo, das grandes festas de Nossa Senhora de Fátima em Ludlow, e portanto nós temos aqui uma grande afirmação ética a nível regional, a nível da Nova Inglaterra, e portanto temos que continuar a apoiar as associações para que tenham esta capacidade de se reinventarem e de organizarem estes grandes eventos.
Muito bem, a lista é apresentada pelo ciclo eleitoral de Boston, New Bedford e Providence. Tem o líder, o atual conselheiro, Sr. Paulo Martins. Depois tem Ana Isabel Reis Couto, presidente da Comissão Dia de Portugal em Rhode Island. Tem o Sr. Francisco Viveiros, que é presidente da Casa dos Açores de Nova Inglaterra. E a doutora Helena Santos Martins. São 4 elementos que fazem parte desta lista A. Depois há uma lista B, com a qual iremos falar também. A minha pergunta é esta, Sr. Paulo Martins, como é que funciona, como é que vamos ter elementos ou líder de cada lista, pode ser só de uma lista, como é que funciona para que as pessoas possam compreender um pouco mais o sistema, atendendo que o Sr. Paulo Martins é atualmente conselheiro das comunidades?
Sim, com certeza. Portanto, há 2 listas apresentadas candidatas a estes 2 cargos aqui na Nova Inglaterra, porque a Nova Inglaterra elege 2 conselheiros, e como há 2 listas, uma das listas para poder eleger os 2 elementos tem que ter 100% dos votos sobre a segunda lista, portanto tem que ter maioria absoluta. Caso não tenha maioria absoluta, se a segunda lista obtiver 66% do total dos votos, pois elege o primeiro elemento da segunda lista também. Mais especificamente, o que podemos explicar é, se uma lista tiver 100 votos, a segunda lista tiver 50 votos, são eleitos os 2 elementos da primeira lista. Se a segunda lista tiver cerca de 70 votos, já é eleito um elemento de cada lista. Penso que estou a ser claro nesta comparação.
Sim, senhor. Ficamos assim mais clarificados. Sei que já está há algum tempo, sei qual é o seu objetivo de ser conselheiro das comunidades. E eu perguntava agora, Sr. Paulo Martins, finalmente o governo português começou a olhar diferente para os conselheiros das comunidades ou continua assim a fingir que houve, mas não houve?
Digo que nestes últimos 8 anos há uma grande afirmação deste Conselho. Uhum. Uma grande afirmação a nível da sua estrutura. Nós, conselheiros, tentámos fazer propostas para uma alteração à lei do Conselho das Comunidades que pudesse dar mais visibilidade ao Conselho e que pudesse dar mais alguma autonomia ao Conselho. Infelizmente não foi essa a visão do atual governo e portanto o projeto esbarrou, portanto, na Assembleia da República com a votação não indicando estes pontos que nós indicámos. E estes pontos eram muito simples, era na criação de um gabinete dedicado ao Conselho das Comunidades em Portugal, com 2 técnicos que nos pudessem ajudar a nível de parceiros jurídicos e a nível de divulgação da informação do Conselho das Comunidades e também, no fundo, de obtermos um escritório onde o Conselho se pudesse deslocar quando um conselheiro está em Portugal sem estar naquela altura das reuniões em Portugal e que pudesse trabalhar diretamente com esse escritório. Infelizmente não foi esse o motivo que o Governo alegou. Continuamos com essa ideia no futuro de tentar dinamizar melhor o Conselho das Comunidades, mas aquilo que aconteceu nestes últimos anos foi esta afirmação dos conselheiros, esta visão dos conselheiros se poderem organizar e propor, fazerem propostas concretas que no fundo são debatidas quando lá estamos. É claro que eles nos ouvem, mas nem sempre nos escutam, mas esse é o nosso objetivo, a nossa motivação de continuarmos a trabalhar e de muitos de nós temos recandidatado. É que há aquele ditado, tanto água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E, portanto, este é o nosso objetivo de continuarmos a fazer propostas para um melhoramento das políticas relacionadas com as comunidades.
Sim, senhor. E essas... Não, muito bem, estou aqui a ouvir atentamente o Sr. Conselheiro Paulo Martins. As eleições são no domingo, dia 26 de novembro, e as pessoas só podem votar nos consulados da área, ou seja, em Boston, em New Bedford ou no vice-consulado em Providence. Qual é o horário em que as pessoas podem votar, Dr. Paulo Martins?
Pronto, as mesas abrem às 8 da manhã até às 7 da noite. E, portanto, as pessoas para votarem têm que ter o cartão de cidadão emitido num destes consulados e estarem, portanto, inscritas no recenseamento eleitoral. O recenseamento eleitoral é feito automaticamente na emissão do cartão de cidadão, a menos que a pessoa queira que não quer participar no recenseamento eleitoral. Neste momento, nós sabemos que, apesar disso, há outras regras que podem eliminar as pessoas do processo, como se as pessoas não votaram nas últimas 2 eleições poderão cair do caderno eleitoral e temos encontrado algumas pessoas que pensamos que estão inscritas e acabamos por ver que não estão inscritas. Outras pessoas dizem, eu tenho o cartão, recebi-o no consulado em Quioli, mas quando vamos a ver, a morada é referente à morada em Portugal. A maioria das pessoas que fez o cartão nos consulados, em princípio, estarão inscritas para votar. Poderá ser visto as pessoas poderão ver se estão inscritas ou não no website do Ministério da Administração Interna, e pondo o seu nome completo e a sua data de nascimento, e por aí verem se estão inscritas no consulado. Referente ainda àquilo que eu tinha dito, Jorge, se me permite, em relação às políticas que as comunidades... que nós, conselheiros, temos dado prioridade para as nossas comunidades. Nós, nestes 8 anos, temos trabalhado imenso para que haja um maior envolvimento cívico e político por parte das comunidades. Nós defendemos um voto eletrónico, um projeto piloto para as comunidades, porque o voto eletrónico precisa de ser estudado e compreendemos que não deve ser estudado logo diretamente, pondo em causa qualquer situação que põe em causa a democracia. E acho que o Conselho das Comunidades seria o projeto ideal para fazer esse projeto de voto eletrónico para as comunidades. Apesar disso, nós defendemos que pretendíamos continuar a poder votar, quer presencialmente, quer por correspondência, porque nem todas as pessoas têm a capacidade de só votar eletronicamente. Um dos outros pontos que nós temos debatido é também o melhoramento dos serviços consulares. O atendimento consular sem listas de espera, contratação de novos funcionários com reforço salarial, adequado, portanto, ao nível de vida das cidades dos Estados da América do Norte, e também a criação de um call center, para que as pessoas possam telefonar e obter informação. Nós sabemos que há call center para a Europa, baseado em Portugal, mas há 3 anos que nós estamos a pedir um call center para os Estados Unidos também. E também na redução do tempo de obtenção dos registros de nascimento. Neste momento, os registros de nascimento estão a demorar quase um ano e meio para serem integrados na Conservatória dos Registros Centrais. Isto é impensável, porque são filhos de portugueses, não estamos a falar de nacionalidade portuguesa, estamos a falar de um simples registro de nascimento, e isto tem que acelerar. Mas isto passa também pela Secretaria de Estado e do Ministério da Administração Interna, onde os registros notariados também necessitam de mais pessoal para trabalhar, devido às novas leis da nacionalidade, quer da lei dos netos, quer da lei dos judeus sefarditas. E a par disto tudo, também queremos que o desenvolvimento do ensino português aqui nos Estados Unidos possa continuar também com um maior apoio à coordenação do ensino aqui nos Estados Unidos, para que possa haver mais protocolos com a rede integrada e até também com as universidades, mas também que o processo salarial destes coordenadores e destes leitores e professores também se possa ser atualizado, porque neste momento as tabelas salariais já são de 2009, portanto há que haver aqui uma atualização. Mas não deixando também de parte o apoio às escolas comunitárias, porque nós sabemos que o movimento associativo e os pais é que mantém estas escolas comunitárias para que os seus filhos aprendam português. Isto é muito importante também.
Muito bem.
Só mais uma ou duas coisas. A simplificação do movimento associativo, da desburocratizando os apoios financeiros. Também pedimos que haja um apoio para a comunicação social na diáspora. Sabemos que há uma verba já atribuída, mas que falta ainda legislação. E é nisso que nos queremos focar nos próximos meses, para que haja uma legislação efetiva e que a comunicação social na diáspora tenha também apoios, porque é a comunicação social que não só nos liga a Portugal, mas que nos liga entre nós aqui na comunidade. E isso é muito importante para as comunidades portuguesas.
Muito bem, Dr. Paulo Martins, que é o líder da lista A, de Conselho das Comunidades nesta área de New Bedford, Boston, Providence. E há aqui uma pequena pergunta que gostava de esclarecer. Eu resido em Rhode Island, mas tive que tirar o meu cartão, portanto, aqui no consulado em New Bedford. Posso votar em Providence ou tenho que votar em New Bedford?
O Jorge terá que ver no site do Ministério da Administração Interna. Eu posso enviar esse link e posso enviar também o link para a rádio, ter disponível para poder divulgar, para que as pessoas ponham o nome completo ou o número do cartão de cidadão e a data de nascimento e verifiquem aí onde é que será a sua mesa de voto.
Muito bem. Dr. Paulo Martins, muito obrigado pelo seu tempo. Espero que as pessoas possam votar no domingo, no dia 26 de novembro, logo a seguir ao Thanksgiving, no Consulado de Portugal em Boston, no Consulado de Portugal em New Bedford ou no Vice-Consulado de Portugal em Providence, a partir das 8 da manhã. E a terminar, qual é a sua mensagem para a comunidade?
A minha mensagem é dar um abraço à comunidade, agradecer também à WGFD esta oportunidade de poder dirigir à comunidade portuguesa e pedir a todos que me conhecem e conhecem a minha lista que participem, venham votar, votem bem e votem na lista A, na lista do Paulo Martins, Ana Isabel Couto, Francisco Viveiros e Helena Santos Martins. Muito obrigado.
Obrigado nós. Em especial eleições para Conselho das Comunidades, falámos com o líder da lista A, Dr. Paulo Martins.